Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a Débora Lourenço, que é psicóloga clínica, vai falar um pouquinho sobre saúde mental nesse período de expansão da pandemia do novo coronavírus, de confinamento, como que a gente faz para manter a saúde mental nesse período. Débora, boa tarde e obrigado por atender a Band News.
Boa tarde a você, Rafael, boa tarde a todos, e eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre saúde mental neste momento.
Débora, para começar, desde a última semana, pelo menos, né, as pessoas passaram, grande parte das pessoas, aquelas que podem, passaram a viver praticamente em confinamento, né, saindo só para fazer as atividades essenciais e voltando para casa. Como que isso pode prejudicar a saúde mental de uma pessoa e o que fazer para manter a sanidade nesse momento?
Bom, nesse momento a gente tem que considerar algumas coisas, né? A mudança de rotina, a mudança de hábitos, ela gera alguns conflitos mesmo, né? Se a pessoa é acostumada a ter uma rotina e, de repente, algo novo surge, quebrando essa rotina, é necessária uma reorganização. Então, nesse momento, né, até mesmo com os acessos que eu tenho com os clientes, com as pessoas que têm se aproximado, nós estamos realmente falando essa palavra sobre reorganização. Né, sobre ressignificar as coisas, né, entender que esse é um momento necessário para que as coisas consigam se ajustar. Então, durante esse tempo, é necessário manter a calma, necessário entender as condições. Quanto antes a gente conseguir elaborar tudo isso, a gente consegue alcançar, tanto em questão de saúde mesmo, física, quanto em saúde mental. Né. Ressignificar tudo isso, eu acho que é a palavra mais correta.
Nesse momento também há muita preocupação com a própria doença, né? Covid-19, a transmissão do novo coronavírus. As pessoas estão sendo bombardeadas aí com informações em redes sociais, pela própria imprensa mesmo, né? Quem acompanha isso muito pode acabar entrando assim, numa preocupação exacerbada.
Sem dúvida.
Como que faz para isso não virar uma paranoia, assim, né, digamos?
Rafael, na medida que nós recebemos as informações, nós temos que filtrar um pouco das informações em todos os veículos, inclusive na internet. E acaba que realmente o acesso à informação hoje tá bem mais fácil, né? Então, inclusive, muitas dessas informações são inverídicas, né? Então, assim, isso pode desencadear vários processos ansiosos, né? É o acúmulo dessas informações e elas sendo associadas, por exemplo, com a dificuldade de voltar à vida normal, com a dificuldade de ver as coisas voltando a ser o que era antes, fica um desequilíbrio emocional. Então, assim, quando eu recebo uma informação, é interessante eu conseguir filtrar essa informação e realmente não está vinculando as informações de modo geral com a própria vida, porque na medida em que nós conseguimos filtrar e separar aquilo que nós conseguimos ver e não absorver tudo isso, eu acho que é a melhor maneira, porque se eu realmente dou lugar às informações, isso pode gerar várias questões ansiosas.
Pessoas que já têm algum transtorno, como ansiedade, por exemplo, melhor evitar ler essas notícias ou procurar saber por redes sociais?
Isso. Assim, a informação, ela é sempre muito bem-vinda, né? Nós nos mantemos informados do que se trata, mas alimentar-se somente dessas informações pode virar, sim, ser algo excessivo. Por exemplo, a gente tem que, inclusive, diferenciar algumas questões patológicas, né? A ansiedade em si, ela é algo vital. É algo que nós temos, inclusive, para a gente sobreviver, né? A ansiedade é importante. Estar ansioso é diferente de transtornos de ansiedade, né? De transtornos de pânico. Então, a gente, inclusive, tem que ter um diferencial acerca disso. Existem pessoas, por exemplo, que já eram diagnosticadas anteriormente com transtorno de ansiedade, né? Com TAG, e aí, realmente, ela reforça um pouco mais nesse momento esse processo de terapia, aquelas que, realmente, elas necessitam de uso medicamentoso, não é mesmo? Agora, existem pessoas que estão se descobrindo ansiosas nesse processo. E aí, o que eu falo para você, para quem está me escutando e para os meus próprios pacientes? Estar ansioso neste momento é algo até comum, né? É algo novo, é algo que traz uma estranheza. Porém, essa ansiedade, ela precisa estar equilibrada. Tem que ser uma ansiedade que nós conseguimos realmente lidar com ela e não ser refém dessas emoções.
E como fazer isso? Como não ser refém dessas emoções, Débora?
Eu acho que uma das coisas que nós já comentamos aqui, né, conseguir equilibrar um pouco das informações,
uhum.
Aquelas pessoas que já fizeram acompanhamento, retornar aos seus acompanhamentos, aquelas que estão sentindo a necessidade de iniciar agora o medicamento, de procurar um profissional, nós conseguimos ver que há toda uma reorganização, inclusive dos conselhos, né, de medicina, há também de psicologia, os atendimentos online, que antes era uma característica que tinha que ser autorizado, né, psicólogos tinham que ter a licença para atender online. Durante esse tempo agora, foi liberado para todos os psicólogos terem esse atendimento online, então não temos mais aquele contato presencial, porém é uma modalidade em que traz muita eficácia, em que há o contato do profissional com o paciente, e nós temos obtido grandes resultados acerca disso, né? Então, assim, uhum. cuidar da saúde mental é realmente zelar. Aquilo, às vezes, que funciona para mim, não funciona para você. Para algumas pessoas, atitudes como pescar ou outras coisas que trazem mais tranquilidade, não traz para outra pessoa. Então, acredito que na própria individualidade, as pessoas elas devem buscar dentro de sua casa, né, nesse isolamento, que não tem a ver com solidão, tem a ver com se preservar, realmente preservar quem se ama, preservar a si mesmo. Eu acredito que assim a gente consiga sair mais rápido dessa situação momentânea.
Uhum. Para aquelas pessoas que estão em isolamento, como você acabou de citar, Débora, e sentem muita falta do convívio social, do convívio com a família, o que, que pode uhum. ser feito para amenizar isso?
Rafael, hoje, graças à internet, né, que da mesma forma que traz algumas coisas negativas, nós temos muitas coisas positivas também, né? Nós temos não esse contato físico, mas nós temos esse contato através das redes sociais, então se alimentar dessas coisas boas, né? Tirar tudo aquilo que é tóxico e se alimentar de coisas que são positivas para a pessoa. Então, infelizmente, esse contato presencial, esse toque agora, né? Nós realmente estamos restritos. Então, é necessário que essa pessoa consiga abranger o seu contato de uma outra forma mesmo, né? Então, as redes sociais é algo positivo, ligar para as pessoas, né? Quanto tempo realmente nós não conseguimos, às vezes, pegar o telefone para ligar para alguém. Então, realmente, nós temos que ressignificar e remodular algumas coisas aí, que eu acredito que a rede social ela pode ser uma grande ferramenta aí nesse processo.
Uhum. E novas atividades, por exemplo, as pessoas que agora estão em isolamento podem começar a cozinhar, começar a escrever, fazer alguma atividade manual, por exemplo. Isso pode ajudar a diminuir a ansiedade, a fazer esse período ser um pouco mais tranquilo?
Claro. As atividades, como eu falei para você, aquilo que às vezes faz bem para mim, não faz bem para outra pessoa. Então, na sua individualidade, a pessoa vai conseguir descobrir isso. Às vezes, cozinhar para uma pessoa é super legal, mas para outra traz um fator estressante. Então, a pessoa vai conseguir, nesse meio que ela está vivendo, até mesmo descobrir habilidades que ela não tinha antes, né? Conseguir olhar para algumas coisas com as pessoas, às vezes, que estão na sua própria casa, ali no isolamento, junto com você. Conseguir fazer atividades, algumas pessoas estão fazendo atividades físicas em casa, né? Realmente, as atividades, elas são terapêuticas, diferente de ser terapia, né? Terapia é esse contato realmente com um profissional, mas as atividades terapêuticas, como pintar, como algo artesanal, como colocar ali realmente a sua energia em prol de outra coisa, é muito importante, porque aí nós tiramos o foco desse problema e colocamos o foco nas possibilidades de gerar saúde. Tudo aquilo que é potencial, tudo aquilo que traz vitalidade é um agente de saúde, né? Então, assim, descobrir, inclusive, coisas que você não descobriu sobre você mesmo nesse tempo pode ser um grande facilitador para a gente conseguir passar da maneira mais leve.
Uhum. A gente está falando aqui sobre uma condição que é momentânea, né, Débora? Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Pode ser que isso dure ainda alguns meses, a gente não sabe, né? É algo muito, muito incerto ainda. Como se preparar para que o período possa ser algo um pouco mais longo, um pouco mais extenso do que as pessoas imaginam que pode ser. Por enquanto, a gente está aqui imaginando que daqui a pouco a gente está voltando à normalidade, mas pode ser que isso se estenda um pouco mais. Caso isso se estenda um pouco mais, como se preparar para um período mais longo?
Toda vez que a gente começa a pensar nesse futuro, inclusive sobre isso que nós estamos falando, sobre a ansiedade, né? E isso gera muitas incertezas. Eu não sei o que realmente até quando isso vai durar, você não sabe, inclusive profissionais da área da saúde que atuam ali diretamente também não sabem dizer. É algo novo para todos nós, né? Então, assim, se a gente consegue pensar muito nesse presente e vivenciar na medida que as coisas forem acontecendo, a gente consegue ter um resultado muito melhor.
Sim.
Até porque na medida que a gente vai se entregando para aquilo que a gente está conseguindo fazer agora, né, esses processos de saúde que nós falamos ao longo da entrevista, como as novas habilidades, como ressignificar as amizades, a família, isso vai trazendo um hábito também, né? Nós sabemos que uma atividade, se ela for exercida durante um tempo, ela se torna um hábito. Então, eu acho que esse momento do presente é o momento que nós devemos pensar em criar hábitos saudáveis. Assim, nós não teremos tantos danos no futuro, né? Porque se a gente parar para pensar como, até quando nós iremos ter que fazer essas coisas, até quando nós... Isso vai gerar um processo de ansiedade, né? Então, assim, acerca do futuro, eu acredito que a gente vai chegar de uma maneira mais preparada se a gente conseguir focar nessas habilidades que nós precisamos desenvolver aqui no presente, que é de fato o que nós temos, né? Porque as informações, elas estão chegando na medida que nós estamos vivenciando, as informações estão vindo na medida que as coisas estão sendo descobertas. Então, assim, eu acho realmente que o futuro a gente vai alcançar grandes resultados e resultados muito positivos se nós tivermos hábitos saudáveis no presente.
Tá certo. Débora, a gente agradece muito sua participação aqui na Band News FM Espírito Santo para falar sobre esse assunto tão importante. Muita gente passando por isso agora. Débora Lourenço, que é psicóloga clínica, falando um pouquinho aí sobre saúde mental nesse período de confinamento, de expansão de uma pandemia, um período que nós nunca vivemos, né? Quem está aqui na Terra hoje nunca viveu. Débora, muito obrigado por atender a Band News, viu?
Muito obrigada a vocês. Eu acho que um espaço em que realmente queira falar sobre saúde mental é muito importante, porque as informações acerca da pandemia, daquilo que está acontecendo, do que está acontecendo, nós estamos recebendo, mas pouco se fala realmente como que o ser humano está conseguindo enfrentar tudo isso, né? Então, criar um espaço desse para que as pessoas consigam escutar, inclusive identificar algumas coisas, é muito importante. Toda vez que precisar, eu me coloco à disposição, que é algo que eu gosto realmente de fazer, cuidar do ser humano e propagar a saúde, assim, a todos.
Ótimo, obrigado, viu, Débora?
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau.